Constituição brasileira completa 22 anos e Mozarildo Cavalcante propõe revisão no texto.
Resultado da eleição mantém democratas na vida política do país, ressalta Antônio Carlos Júnior.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Hoje é dia 5 de outubro, Dia Nacional da Cidadania. A data é a mesma da promulgação da Constituição de 1988, há 22 anos, e foi instituída em lei por iniciativa do senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá.
O objetivo é estimular a sociedade a refletir sobre os mecanismos que garantem a democracia. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Para o senador Papaléu Paes, nada melhor do que um dia dedicado à cidadania para que o povo brasileiro se mobilize por uma sociedade mais consciente. Neste momento, depois do primeiro turno das eleições de 2010, o senador acredita que a proposta dele foi acertada. Na avaliação de Papaléu, o brasileiro ainda está engatinhando no processo democrático.
Tudo isso nós conseguimos ver com muita clareza durante as eleições. Eu queria ter o povo brasileiro totalmente consciente do que significa ele ir a uma cabine e depositar sua confiança no cidadão, esta procuração que ele está dando para o cidadão lhe representar. E eu vejo que realmente nós precisamos de muitos e muitos anos para vencermos esta luta.
Para Papaléu Paes, só por meio da educação será possível conscientizar politicamente os brasileiros.
Se nós estabelecêssemos desde o ensino fundamental a conscientização política para o povo brasileiro, daqui a 30 anos nós teríamos as consequências.
O Dia da Cidadania, 5 de outubro, foi instituído em lei sancionada em junho deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
E passados 22 anos da promulgação, a Constituição brasileira já foi alterada mais de 70 vezes.
Para o senador Mozarildo Cavalcante, é necessário fazer uma revisão do texto constitucional. Saiba mais na reportagem de Adriano Faria.
Com 245 artigos e outros 70 nas disposições transitórias, a Constituição de 88 garantiu direitos e estabeleceu a base legal da redemocratização do país, depois de 21 anos de ditadura militar. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, foi deputado constituinte e afirma que o momento que o país vivia justificava uma Constituição extensa. O texto de 88 marcou uma revisão constitucional 5 anos depois, em 93. Para Mozarildo Cavalcante, a revisão, que aprovou 6 emendas, foi tímida e deveria tornar a Constituição mais enxuta com a redução do número de artigos. Ele é contra uma nova constituinte, mas vê a necessidade de outra revisão constitucional.
Nós poderíamos promover uma revisão constitucional que pudesse permitir um enxugamento da Constituição, inclusive a regulamentação de dispositivos que não foram adequadamente regulamentados através de lei complementar ou de lei ordinária.
Além das 6 mudanças de revisão, nestes 22 anos o Congresso aprovou 66 emendas à Constituição. A primeira, promulgada em março de 92, fixou regras para a remuneração de vereadores e deputados estaduais. A última, que passou a valer em julho de 2010, acabou com o prazo de 1 ano de separação judicial ou de 2 anos de separação de fato para a decretação do divórcio.
Não haverá votações em plenário nesta primeira semana após as eleições.
Mas a pauta do Senado está em dia, aguardando a chegada de medidas provisórias que a Câmara dos Deputados ainda precisa votar. As informações com Érica Christian.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que não há nenhum projeto essencial do Palácio do Planalto para ser discutido nesta semana, mas afirmou que na terça-feira da semana que vem haverá uma reunião de líderes para a definição das prioridades. Romero Jucá comentou ainda que o Senado depende da aprovação de medidas provisórias pela Câmara dos Deputados para retomar as votações em plenário.
Na próxima semana nós faremos uma reunião com os líderes. A partir daí vamos montar um calendário de votação para votar matérias que são matérias corriqueiras. Não há nenhuma matéria especial, não há nenhuma matéria em emergência que possa ser votada essa semana.
O vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, destacou que não haverá prejuízos com o fato de o plenário não ter pauta de votações para esta semana. Ele destacou que os projetos prioritários foram aprovados no mês passado.
Não há grande prejuízo, porque nós estamos muito na dependência do do trabalho da Câmara, né? As matérias essenciais passam primeiro pela Câmara. O Senado tem a sua pauta em dia, já que realizou esforços concentrados, produtivos, e desobstruiu a sua pauta. Então, eu imagino que essa semana é uma semana sem quórum para deliberação.
Na pauta da Câmara estão 12 medidas provisórias e um projeto com um pedido de urgência.
Na primeira sessão realizada pelo Senado após a eleição, a maioria dos senadores presentes falou sobre o resultado da votação de domingo.
Derrotado na disputa ao Senado, Marco Maciel, do Democratas, agradeceu os votos que recebeu e lembrou os seus 40 anos de vida pública.
Nesse período, ele ocupou diversos cargos, dentre eles o de ministro da Educação, vice-presidente da República e governador de Pernambuco.
Marco Maciel garantiu que vai continuar lutando pelos pernambucanos e pelo aprimoramento da democracia.
Pernambuco e os pernambucanos são a razão de minha vida e de minha dedicação. Mais do que uma vocação, a vida pública que abracei há quase meio século é um compromisso com o nosso povo e suas instituições. Instituições que desejo vê-las cada vez mais enraizadas no sentimento da sociedade. Instituições cada vez mais representativas da governabilidade do nosso país. Porque sem instituições sólidas, nós não podemos ter um país que se orgulhe da sua estabilidade democrática.
Já o senador Antônio Carlos Júnior, da Bahia, disse que o presidente Lula não conseguiu cumprir a promessa de extirpar o Democratas da vida política nacional, pois o partido venceu em estados importantes.
A coligação encabeçada pelo Democratas elegeu o governador e os dois senadores em Santa Catarina.
Já no Rio Grande do Norte, o Democratas elegeu a governadora e reelegeu o senador José Agripino.
Antônio Carlos Júnior contou ainda que a oposição também venceu nos dois maiores colégios eleitorais, São Paulo e Minas Gerais, com candidatos do PSDB, e falou da expectativa para o segundo turno.
Dependendo dos resultados do segundo turno, os partidos oposicionistas poderão governar mais da metade dos brasileiros, gerindo mais da metade do PIB. Se vencermos em Goiás, Pará e Roraima, estaremos estabelecendo um corredor de resistência democrática, um corredor que vai do extremo norte ao sul, de Boa Vista a Florianópolis.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que o Brasil mostrou que é uma democracia madura.
Renan Calheiros agradeceu a todos que viabilizaram as eleições e especialmente ao povo alagoano.
Quero ainda fazer uma referência especial a todos que viabilizaram as eleições brasileiras. A Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs, juízes, mesários, fiscais, policiais, a militância dos partidos, a todos aqueles que colaboraram para outro bom exemplo de cidadania. Quero também fazer um agradecimento ao povo de Alagoas que confiou no nosso trabalho e me honrou pela terceira vez com seu voto para representar o Estado aqui no Senado Federal.
E a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, cobrou um debate mais aprofundado dos candidatos que vão disputar o segundo turno em 31 de outubro.
Para a senadora, os anseios da população ficaram bem claros, como a redução das desigualdades regionais, a garantia de empregos, investimentos em saúde, educação e segurança, além de uma atuação ética dos eleitos.
Acredito que esse segundo turno seja fundamental para o futuro do Brasil. Eu quero conclamar a todos os brasileiros que acompanhem as discussões e estudem as propostas de cada candidato e que decidam com esperança no coração, com fé em Deus e com a grandeza de alma, a fim de garantir a transformação deste grande país.
E uma última notícia. A Comissão de Constituição e Justiça pode decidir nesta quarta-feira as convocações de Herenice Guerra e Dilma Rousseff. Repórter Rogério de la Fuente.
No primeiro turno de votações da campanha presidencial, um dos temas que agitaram a cena foi uma série de denúncias de corrupção envolvendo integrantes da Casa Civil no atual governo. Pedido de investigação das denúncias foi protocolado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pelo senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. A apreciação dos requerimentos de convocação das ex-ministras-chefe da Casa Civil, Herenice Guerra e Dilma Rousseff, deve ser feita na manhã desta quarta-feira, segundo o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, que preside a CCJ.
Todos os requerimentos que tem em relação a Dilma e Herenice, nós vamos apreciar. Temos que ver se vai haver quórum, né? Estou na expectativa de que haja. Nós precisamos de 12, no mínimo, para que possa funcionar. Agora, é óbvio que se tiver um quórum muito baixo, nós só vamos dar conta de votar as matérias consensuais.
Integrante da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, avalia que esses depoimentos não devem ocorrer logo.
Elas provavelmente só vão acontecer após a realização do segundo turno.
A votação em segundo turno para presidente da República, 8 estados e o Distrito Federal ocorre em 31 de outubro.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.